Queríamos, vamos começar esta reunião. Perguntava se já temos quórum.
Sim,
então, começamos com o ponto 1, informações. Portanto, eu começava por dar a palavra à Maria da Luz Rosinha.
A sabor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria aqui só dar nota do seguinte. Não está considerada nesta ordem de trabalhos a questão da PPL 107, que tem a ver com a remuneração dos presidentes de junta a meio tempo, dos elementos na junta a meio tempo, e que, aliás, de acordo com a conversa até que tivemos, deveria vir incluída nesta ordem de trabalhos para que possa, na próxima sexta-feira, ser votada em votação final global, na especialidade e em votação final global. Eu proponho que se faça aqui uma adenda à ordem de trabalhos e que se acrescente este ponto, ou que nos outros assuntos se considere esta.
Pedimos ao gabinete de apoio que incluísse na ordem de trabalhos e eu confesso que, por muitos a fazer este tipo, não dei conta que não estava. Mas, naturalmente, dava a palavra aos restantes grupos parlamentares e havemos de resolver essa questão.
Caro Presidente, cumprimento e cumprimento todos os colegas. O grupo parlamentar do PS não tem nada a opor, desde que haja algum tempo para podermos discutir, ao fim e ao cabo, esta PPL na especialidade, ou seja, que seja dado aqui algum prazo para podermos apresentar propostas de alteração.
Foi na sexta-feira que vais falar.
Sim. Sim.
Senhor Presidente, posso responder à questão?
E ouvir. Claro.
Então, a senhora deputada Isaura Moraes coloca uma questão muito pertinente e eu diria que as propostas de alteração podem ser apresentadas até quinta-feira às 18 horas. Que é a vez para as 18 horas.
Amanhã?
Amanhã não.
Dá-me licença, Sr. Presidente.
Eu peço desculpa. Eu gostaria de ouvir os restantes grupos parlamentares. Não sei se algum dos colegas da Maria Cardoso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quanto à questão que foi levantada, ela é todo pertinente, até porque urge e de que maneira nós fazemos com que o processo possa ser votado na próxima sexta-feira em sede em plenário. Agora, também é pertinente a questão colocada pelo grupo parlamentar do PSD. Ou seja, que tempo é que nós temos para apresentar propostas de alteração, até porque, inclusive, em resultado do que foi discutido na generalidade, se percebeu que havia espaço que podia ser acrescentado em algumas situações e alterado até num ou noutro ponto. E, portanto, tem que haver aqui algum equilíbrio nestes tempos para que ambas as coisas sejam possíveis. Tanto o facto de haver um tempo para que podemos apresentar propostas de alteração, quanto haver uma votação na especialidade, que depois será, penso eu, o resultado final dessas alterações. Ora, tudo isto até sexta-feira, não sei de que forma é que se faz o calendário, mas estou receptivo a qualquer proposta, obviamente, que se encaixe nestes condicionantes.
Ficou entendido a posição do Bloco de Esquerda e eu tentaria saber se mais algum parlamentar que nos acompanha à distância está, se quer usar a palavra, não sendo o caso, voltaria à Maria da Luz.
No enfiamento daquilo que é a preocupação de todos, eu sugeria o seguinte, que as propostas de alteração pudessem ser entregues amanhã, por exemplo, até às 15 horas, e que nós nos reuníssemos às 18 horas para as analisar e poderem ser remetidas aos serviços. Está aqui?
Tem que ser votadas.
Tem que ser votadas.
Peço desculpa, alguém tem alguma coisa contra esta proposta? Senão, nós adotaríamos. Não sendo o caso, fica adotada esta proposta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Portanto, a apresentação até amanhã às 15 e a reunião às 18 horas para a votação. Portanto, reunião não às 18, após plenário, naturalmente. Pronto. Portanto, entrega até às 15 horas. E reunião após plenário para votação.
Pode ir.
Tudo bem, mas fique. Desculpa lá, está entendido. Então, colegas, eu vou repetir, vai haver a entrega das propostas até às 15 horas da manhã e depois, pós-plenário, faço uma reunião para discussão e votação, naturalmente. Está este assunto encerrado, ainda sobre o primeiro ponto. Não sei se mais alguém tem alguma informação. Não sendo o caso, passamos ao ponto 2, apreciação e votação da ata 105, relativa à reunião do dia 28 de setembro. Ponho em apreciação. Não havendo ninguém, ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada a ata 105. Passamos ao ponto 3. O ponto 3 tem a ver com a apreciação do parecer do projeto de lei 892. É do colega Bruno Coimbra. Dava-lhe a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, de uma forma muito sucinta, basicamente o Partido Socialista, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista deu entrada a 30 de junho deste ano do Projeto de Lei 892, com o objetivo de elevar a povoação de Barcoça à categoria de vila. Consideram os autores que, muito embora a Lei 11 de 82 sobre o regime de criação e extinção das autarquias locais e de designação e determinação da categoria das povoações tenha sido revogada, cabe à Assembleia da República, dizem os autores, na ausência de normativa enquadradora, juizar da bondade da opção de elevação de vilas e cidades das localidades em que tal designação se afigura justificada. O projeto elenca, na exposição de motivos, as características da povoação de Barcoço e, paralelamente, também o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou um projeto de lei, 891, que aprova a lei quadro da atribuição da categoria das povoações e que se encontra nesta comissão. Esse projeto de lei visa atualizar os critérios definidores em matérias de elevações de povoações e disciplinar algumas matérias conexas que não constavam da versão em vigor em 2012, não se tratando de uma mera reposição em vigor do regime então revogado. E encontram-se também pendentes duas outras iniciativas que pretendem elevação de povoações a vilas. Eu, sendo natural do Conselho da Amealhada e conhecendo bem a realidade de Barcoço, e também dada a peculiaridade deste procedimento, porque efetivamente há aqui um vazio legal, optei por escrever mesmo como relator a opinião do relator no parecer. E menciono que, em face do vazio legal, só em caso da aprovação da tal lei-quadro, é que vamos ter uma lei que habilite o requerido no presente projeto de lei e que, nesse contexto, efetivamente, deve prosseguir a discussão em torno da questão da elevação da povoação de Barcoço à categoria de vila. A verdade é que a povoação de Barcoço tem, de facto, inúmeras características sociais, culturais, económicas, patrimoniais que podem, obviamente, justificar essa pretensão, que também é bastante unânime, quer na população, quer nos órgãos autárquicos, mas eu não pude deixar de sublinhar que, sem prejuízo desta realidade, importa, de facto, além dos critérios legais que venham a ser fixados na lei-quadro, que a comunidade seja formalmente auscultada. Até porque, quando este parecer foi elaborado, não tinham ocorrido as eleições autárquicas e há uma mudança no Conselho da Amealhada que justifica que, além daquilo que vieram já as posições públicas dos diferentes partidos, agora se possam ouvir formalmente os órgãos. No que diz respeito ao projeto de lei em si, respeito aos requisitos formais e, portanto, poderia seguir para plenário. Muito obrigado.
Obrigado, colega. Está em discussão este parecer. Dá a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Sr. Presidente, muito obrigado. Agradecer ao Sr. Deputado Nuno Coimbra
pelo relato que é feito deste projeto de lei. Ele corresponde com rigor e exatidão àquilo que está em causa e, portanto, penso que, quer nos termos, quer na conclusão, o relatório vai no sentido daquilo que o PS julga ser o adequado e, portanto, só temos que felicitar o relator pela redação do parecer. Bom, tem a palavra o colega José Maria Cardoso.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Para além do agradecimento pela elaboração e pela apresentação do parecer que está em causa, nada mais tenho a dizer que não seja ser favorável àquilo que aqui está descrito. Muito obrigado.
Quer dizer alguma coisa? Não quer? Vou pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto 4. Para a definição da metodologia de votação da especialidade de projetos do PSD. E eu passaria a palavra ao parlamentar do PSD.
Obrigada, Presidente. Correto, ou seja, o Grupo Parlamentar do PSD apresentou este projeto de resolução em que recomenda ao Governo que desenvolva os estudos e procedimentos necessários à formalização da proposta da criação de uma nova NUT 2, que abranja as NUTs 3 do Médio Tejo, Lesíria do Tejo e Oeste, para que a mesma possa ser apresentada à Comissão Europeia, portanto, no início de 2022, no âmbito do quadro que regulamenta, ao fim e ao cabo, portanto, a questão dos fundos comunitários. O PS apresenta igualmente a recomendação que vai precisamente neste sentido. A metodologia que eu poderia aqui propor seria encontrarmos aqui uma forma de podermos, se o PS assim o entender, e se puder vir a ser aprovado nesse sentido, um texto conjunto, uma vez que ambos os projetos de resolução vão no mesmo sentido, o público-alvo é o mesmo, os atores envolvidos, ao fim e ao cabo, e que se têm manifestado ao longo dos tempos, dos últimos tempos principalmente, acabam que têm o mesmo objetivo, e eu deixava à consideração do Partido Socialista.
Muito obrigado. Eu não foi nenhuma ordem de precedência, segui apenas aquela que estava aqui. Dava a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Sr. Presidente, eu que julgo vai no sentido daquilo que a Sra. Deputada Isaura Moraes acabou de sublinhar, portanto, os dois projetos de resolução vão no mesmo sentido, têm os mesmos pressupostos e dirigem-se à mesma realidade. A questão aqui é só de redação e, portanto, aquilo que proporia que na próxima reunião a Sra. Deputada Isaura Moraes, depois de nós contactarmos e fazermos uma reunião sobre o conteúdo dessa proposta, que fosse o Grupo Parlamentar do PSD, porque também foi o primeiro a apresentar este projeto de resolução, a propor uma redação que nós com certeza daremos acordo, no sentido de que o projeto de resolução, na parte que tem a ver com a resolução, digamos assim, com a parte resolutiva, que suba à plenário para a votação.
Há a palavra ainda ao colega José Maria Cardoso. Quer dizer,
muito obrigado, Sr. Presidente, para dizer que concordo perfeitamente que se faça um texto conjunto, se ambos versam a mesma questão e o mesmo público-alvo, portanto, faz todo sentido que assim seja.
Então, está decidido, farão um texto conjunto e virá à próxima reunião. Então, passaremos agora ao ponto 5. E não está ninguém do PCP?
Não está ninguém presente do PCP, Sr. Presidente. Permita-me, então, não sei tanto se temos essa capacidade de tanto poder fazê-lo e virá já na próxima reunião, que será amanhã. Fica arrumado.
Já tinha ultrapassado isso na próxima reunião, porque é amanhã. O ponto 5, não está ninguém do PCP, deixaremos para a próxima reunião. Bem, isto foi mais rápido do que aquilo que eu pensava. Ponto 6, eu gostaria... No ponto 6, de aproveitar esta oportunidade para me despedir dos colegas. Já não venho à próxima reunião, tenho coisas inadiáveis que se prendem com. Já nem é da manhã. Vamos ter que proceder, digamos, à composição de uma mesa para a reunião da manhã. Então, passa a pasta ao Raul, então, para amanhã. Mas eu queria, e isso para mim é que é fundamental, é agradecer-vos esta paciência que tiveram durante este tempo todo. Eu confesso que resolvemos sempre os problemas da melhor maneira. Foi uma comissão onde se notava bem que as pessoas se respeitavam. Isso para mim é fundamental. Portanto, queria agradecer-vos esta possibilidade de presidir esta comissão e deixar-vos as portas franqueadas quando passarem na capital da Beira Alta. Eu usei com todo o gosto e, portanto, batam ao ferrolho, que eu tenho todo o gosto, mas a sério, todo o gosto em vos receber enquanto Presidente da Caseu. Portanto, é este agradecimento que vos queria fazer, mas dou-vos a palavra agora, naturalmente, ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Maria do Lourdes Rosinha.
Senhor Presidente, caro amigo Fernando Ruas, dizer-lhe que, embora o Partido Socialista gostasse que o resultado de Viseu tivesse sido outro, eu estou a dizer isto com este sorriso todo, que o resultado de Viseu tivesse sido outro, mas temos que ter um absoluto respeito por aquilo que é a decisão e a vontade expressa dos eleitores. E assim sendo, tal como tive logo a oportunidade de felicitar pelo resultado obtido, e desejar bom trabalho, o Partido Socialista hoje faz aqui rigorosamente a mesma coisa. É desejar que, efetivamente, possa concretizar os compromissos que assumiu, uma vez que ganhou a muita gente. Não se limitou a ganhar ao adversário João Azevedo, não, ganhou a muita gente, e possa realmente ser feliz nesta sua nova função. Esta é a mensagem que o Partido Socialista lhe quer transmitir. Muito obrigada.
Obrigado, Maria de Luz. Eu sei que é sentido, sobretudo pela amizade longa e também sempre ao serviço do poder local. Muito obrigado.
Queria, colega Isaura. Eu também, caro Presidente, permitam-me que, em meu nome e em nome também do nosso grupo parlamentar, dizer que deixamos de ter presencialmente um dos nossos, portanto, o Dr. Fernando Ruas, mas sei, e os anos também, que vamos tendo a felicidade de podermos cruzar os nossos caminhos, sei o quanto aprecia e o quanto privilegia o poder local e, sem dúvida, que os seus eleitores lhe deram também essa confiança para poder, sob aquela máxima de que o bom filho à casa torna, também espero que possa honrar os compromissos que assumiu ao fim e ao cabo, ou que se comprometeu com os seus eleitores, mas que não só, portanto, até na sequência da intervenção da nossa colega Maria da Luz, dizer também que os compromissos que foram assumidos no seu concelho, que também possa ter o privilégio de os poder executar, claro, em colaboração com quem os prometeu. Meu caro Presidente, dizer que foi um gosto e um orgulho grande, mais uma vez, termos partilhado estas funções e desejar-lhe a maior das felicidades e que seja feliz também à frente da sua autarquia.
José Maria.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Hoje e amanhã em dias de despedidas, saídas, não é, por assim dizer, mas cingindo-me à observação de hoje, dizer-lhe que foi um gosto trabalhar com o Presidente durante este período de tempo. Sempre de uma forma cordial e muito, eu diria, muito natural e muito normal de procedimentos, o que me satisfaz e apraz registar com muito agrado. Por outro lado, dizer-lhe que, naturalmente, lhe desejo as maiores felicidades no exercício do cargo, acima de tudo, um cargo profícuo em nome das populações que representa e que o elegeram. É isso que lhe desejo, um bom trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado, colegas. E deixe-me agradecer também aos assessores de todos os partidos que estiveram aqui, naturalmente ao grupo de apoio. Faço mais daqui por um pouquinho, de uma forma mais reservada, que vou ficar ainda com eles aqui, e agradeço-vos por tudo, desejo as maiores felicidades também a esta comissão. Muito obrigado.